Podcast Folha PE.
Fato e análise.
O Tribunal de Contas encaminhou ontem, quarta-feira, dia 20, um ofício à Secretaria de Saúde do Recife, solicitando informações sobre a atual situação do município diante dos riscos de aumento no número de casos e também de óbitos, né? Em decorrência da Covid-19, como vem acontecendo, infelizmente, lá em Manaus, no Amazonas. O pedido atende a uma recomendação do Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas. E quem fala, esclarece sobre esse assunto, é o Dr. Ricardo Alexandre de Almeida Santos, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas em exercício, conversando com a gente a partir de agora. Dr. Ricardo Alexandre de Almeida Santos, bom dia para o senhor, prazer tê-lo aqui em nosso programa Conexão Notícias na Rádio Folha.
Bom dia, Jota, bom dia a toda a sociedade pernambucana.
A preocupação e, claro, a constatação do que está acontecendo em Manaus, lá no Amazonas, trouxe um alerta justamente nesse sentido de averiguar, de acompanhar como é que está a situação no restante do Brasil. É isso, doutor Ricardo?
Pois é, Jota. A situação na Amazônia é uma situação trágica, né? Uma tragédia humana. Algumas coisas ainda geram dúvidas, né, sobre essa nova cepa do vírus, o quanto ela é contagiosa, o quanto ela é mais grave ou menos grave do que a cepa original. Então, a gente está vendo o que está acontecendo e está vendo o risco de se espalhar pelo país, né? Começou em Manaus, já temos cidades no Pará com o mesmo problema, o sistema de saúde colapsou. Então, o Tribunal de Contas quer saber o que é que está sendo feito no Recife, inicialmente, para tentar evitar que essa tragédia chegue aqui nas mesmas proporções. O Recife, por exemplo, tem um plano municipal de contingência para enfrentar a Covid-19. O tribunal quer saber se esse plano foi alterado para enfrentar essa nova realidade que pode chegar até aqui. Quer saber sobre os contratos com os fornecedores de oxigênio. A parte de oxigênio, a gente está vendo que é a parte crucial lá. Então, a gente tem que saber o quanto o consumo de oxigênio cresceu no Amazonas da primeira onda para a segunda onda, e vendo essa proporção, verificar se Recife está preparado para enfrentar um crescimento parecido. Quer saber também como ocorre o fornecimento de oxigênio aqui. Todo mundo tem acompanhado pela imprensa que existem basicamente dois mecanismos, né? Existe aquele mecanismo das mini-usinas, né, que fazem a concentração do oxigênio, e existe fornecimento via cilindros. A gente quer saber qual a proporção aqui no Recife, qual a quantidade que tem disponível hoje, e se os contratos de fornecimento têm condições de garantir que esse fornecimento não vai ser interrompido com eventual aumento. Esperamos que esse aumento não aconteça, mas a gente tem que estar preparado para essa contingência. Por isso que o tribunal notificou para buscar todas essas informações.
Entendi. O documento foi enviado pelo conselheiro Carlos Poço, né, relator aí das contas justamente da Secretaria de Saúde. Agora, o senhor agora há pouco falou inicialmente, ou seja, isso não vai se restringir única e exclusivamente à capital pernambucana. Outros municípios também passarão pelo mesmo processo, procurador?
Sem dúvida. O conselheiro Carlos Poço é o relator quanto à Secretaria de Saúde, né, o Fundo de Saúde do Recife.
Ah, tá.
Mas o próprio Ministério Público de Contas, né, até o dia de amanhã, estará enviando ofícios para os municípios polo, onde há atendimento para a Covid, e principalmente para o estado de Pernambuco, porque a maneira como é organizado o SUS faz com que a parte de média e alta complexidade fique concentrada no estado.
Entendo.
As pessoas viram as reportagens, por exemplo, o prefeito de Manaus falando que nos hospitais municipais não tem problema de oxigênio, porque a parte de alta e média complexidade é que consome mais oxigênio e fica mais a cargo do estado. Então,
entendi,
a gente também vai oficiar o estado de Pernambuco para saber qual é a situação atual, para prevenir eventuais problemas. É o Tribunal de Contas agindo não apenas como aquele órgão que pune, mas um órgão que colabora, dá as mãos à administração num momento como esse, para que a gente possa, toda a sociedade, com todos os poderes, a imprensa, a gente possa se prevenir contra uma tragédia daquele tipo, que Deus queira, não vai chegar a Pernambuco.
Entendi. E justamente houve, né, esse envio, né, para informar e passar detalhes, mas além disso, vocês também estão criando um corpo técnico para ir averiguar isso em loco com relação à estocagem, como é que está a situação nas empresas, também nos hospitais, doutor Ricardo Alexandre?
Exatamente, o corpo técnico do Tribunal de Contas tem acompanhado passo a passo tudo que está acontecendo.
Já está acompanhando então, né?
Exatamente, nesse caso do Recife, especificamente, no ofício encaminhado pelo conselheiro Carlos Porto, já se prevê para o próximo dia 28, na quinta-feira, uma diligência dos autores do tribunal, que vão vistoriar o estoque de oxigênio, verificar como as coisas estão funcionando para, novamente, prevenir contra eventuais problemas.
Entendi. Então, próximo dia 28, o senhor disse, não foi isso?
28, na quinta-feira. E quanto ao demais, a gente tem acompanhado todas as notícias que saem na imprensa, porque às vezes a imprensa descobre mais rápido do que o próprio tribunal. A gente também tem acompanhado todas as contratações. Os portais de transparência são obrigados a disponibilizar uma parte específica, uma aba com as contratações que estão sendo realizadas. Então, os auditores estão acompanhando passo a passo. Agora, quando é necessário até a atividade presencial, com todo o cuidado do mundo, com todas as regras para evitar contágio, a visita é feita, porque neste momento o mais importante é garantir segurança de saúde para a população de Pernambuco.
Isso, quando o senhor se refere também à rede estadual, não é, hospitalar, e temos hospitais no Cabo Santo Agostinho, aqui, claro, a capital pernambucana, porque concentra o maior número de hospitais, mas tem hospital de grande porte em Paulista, Caruaru também, em que região, enfim, então estaremos aguardando que essa verificação também se estenda aí em todos esses locais que eu disse, não é isso?
Exatamente. Inclusive, as organizações sociais que administram os hospitais serão também todas notificadas. A gente quer traçar um panorama de como a coisa está funcionando para emitir recomendações que façam uma atividade preventiva, né? Não apenas tentar corrigir e trabalhar em cima de uma tragédia já ocorrida, como está acontecendo em Manaus.
Muito bem. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar sobre o assunto? Fique à vontade.
Simplesmente dizer para a população pernambucana, repetir a exaustão, né? Às vezes parece chato, mas a vacina está chegando, mas a gente precisa continuar ao lado da ciência, usando o que a gente sabe que funciona. Então, Recife, Pernambuco, vamos manter, na medida do possível, distanciamento social, uso de máscaras, lavar as mãos, quando não possível usar álcool gel. Então, vamos passar por essa pandemia com saúde, com o menor nível de perda possível, para que a gente possa, em breve, voltar a abraçar as pessoas que a gente gosta com toda a tranquilidade do mundo e levar a nossa vida da maneira normal.
Perfeito. Muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha. Um abraço ao senhor, a todos os integrantes aí, justamente do Ministério Público de Contas aqui no Estado, viu?
Muito obrigado, Jota. Obrigado pela preciosa oportunidade de falar para a população pernambucana sobre um tema de tão grande importância. Grande abraço a todos.
Idem. Eu conversei com o Dr. Ricardo Alexandre de Almeida Santos, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas em exercício, né? Participando do Espaço Aberto.
Podcast Folha PE. Fato e análise.